Caríssimas e caríssimos, René de Paula Júnior aqui no Roda e Avisa, talvez correndo um certo risco aí de me repetir, mas eu acho que a causa é nobre. A causa tem a ver com alguma coisa que, felizmente, todos nós fomos agraciados, que é a questão do bom senso ou do pensamento crítico. O que acontece é que, recentemente, eu venho me deparado, tem caído no meu colo, alguns conteúdos muito bem produzidos, muito bem elaborados, cada vez mais convincentes, mas que são completamente mentirosos, que são completo delírio, né? É um nível de perversidade ali que muitas vezes pode passar desapercebido para alguém que, puxa, não tem muita condição de avaliar o que está sendo apresentado. É lógico que o antídoto clássico para tudo isso é você tem que ter pensamento crítico. Mas pensamento crítico, eu nunca conheci alguém que assumisse publicamente, eu acho que eu não tenho o suficiente pensamento crítico, né? Eu não tenho bom senso na quantidade que eu deveria ter. Como já disse, né, o meu xará René Descartes, bom senso é a coisa mais bem distribuída no mundo. Não só todo mundo tem, que por si só já é de logística, né, em termos de logística, um fenômeno, mas também todo mundo acha que tem mais que todo mundo, incluindo o palhaço do Planalto. Então, bom senso tem essa característica, que é profunda na natureza humana, da gente sempre achar que está consciente, que está lúcido, que tem absolutamente certeza do que está acontecendo, mesmo que tenha tomado alguns, ou se alguma substância tenha alterado a sua capacidade de pensamento, mas essa noção de eu entendo, eu sou dono, sou senhor da minha razão, infelizmente, ela é bastante perigosa, na verdade, porque diante de um conteúdo que ultrapassa a capacidade normal de qualquer cidadão de avaliar se aquilo é ciência ou não, porque afinal o cara parece um cientista, ele fala cientifiquez, né? Alguém disse ali que ele vem de alguma universidade com algum título, da sei lá de onde, pô, parece ciência, né? Então só pode ser verdade. Mas eu já comentei aqui que um grande antídoto, uma grande vacina que a gente tem que todo santo dia tomar em doses homeopáticas, é a gente repetir para a gente mesmo: é perfeitamente possível que eu esteja comendo bola, né? Isso é uma dica salutar, fica aí de graça. Mas acho que tem outra questão, que é a seguinte, que eu acho que é muito oportuno a gente lembrar como se faz ciência. Ciência não é um cientista, não é um maluco com uma tese completamente delirante, normalmente uma tese polêmica que envolve conspirações globais, mundiais, malévolas, elites. Um cientista sozinho não faz ciência, como uma andorinha não faz verão. Ciência é feita de uma maneira colaborativa. Então, se eu tive aqui alguma ideia, aí eu faço um experimento para comprovar a minha ideia, eu acho que o experimento comprovou a minha ideia, o que eu tenho que fazer? Isso é ciência? Por enquanto, não. O que eu tenho que fazer é chamar os meus colegas cientistas e falar: olha, vocês não querem fazer o mesmo experimento para ver se vocês chegam no mesmo resultado? Porque isso pode comprovar a minha ideia, a minha tese. E aí todos os cientistas vão o quê? Vão tentar replicar, tentar repetir, para ver se aquilo faz sentido, se aquilo acontece mesmo, se foi um equívoco, se foi um engano, ou se foi uma mentira. Ciência se faz assim, né? Depende de um consenso, depende de todo mundo junto ali olhar muito bem: peraí, deixa eu ver essas suas contas, deixa eu ver os seus cálculos, deixa eu ver o seu experimento, como é que ele funciona. E aí, se aquela informação for validada, opa, isso passa a fazer parte da ciência. Mesmo que ela contrarie, vamos imaginar que eu acordei com uma ideia que pode contrariar o Einstein. Se eu sozinho conseguir ter uma ideia que eu consiga mostrar para todo mundo e todo mundo concordar que o Einstein estava errado, o que acontece? Tanto faz o Einstein, né? Se a minha teoria é melhor, a ciência incorpora, não tem problema algum. A ciência não quer esconder nada de ninguém, a ciência não quer colocar ninguém na marginalidade porque pensa diferente. Toda ideia nova é bem-vinda. A única questão é: a gente pode testar? A gente pode olhar? Então, outra vacina aqui, além dessa história de que eu posso estar comendo bola todo dia, né, que é muito salutar, A questão é a seguinte: quando alguém traz alguma coisa que parece ciência, que tem números, que tem gráficos, que tem palavras que você nunca ouviu falar, vê bem se esse cara não é um cientista louco, né? Alguém trancado na caverna ali, ou alguma figura solitária a serviço, sei lá, do gabinete do ódio, de alguma campanha sinistra, de alguma seita estranha. Porque, de novo, ciência se faz em conjunto, em colaboração, é um processo coletivo. É assim que essa câmera funciona, é assim que eu cheguei a essa idade aqui relativamente saudável, graças a um processo de ciência, um processo que é construído, um processo onde a gente sempre tem a certeza de que talvez a minha teoria ainda não seja suficiente, talvez eu possa aprender mais, talvez eu esteja comendo bola. É assim que a ciência avança. Não com cientistas e conspirações de diplomas da Rússia, do sub... não. Será que eu ajudei? Espero que sim, porque o cenário é preocupante. O cenário é cada vez mais distante do que qualquer pessoa consegue avaliar. Eu não estou só falando do deepfake, de coisas de manipulação por Photoshop, eu estou falando simplesmente da quantidade e da riqueza e da sofisticação de alguns conteúdos que realmente são absolutamente tóxicos. Espero ter ajudado. Caríssimos, raríssimas, caríssimas, até o próximo episódio do Roda e Avisa. E, por favor, cuide-se.